Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação: Edmar Silva.
Começando o nosso programa Anápolis é notícia nesta manhã de quarta-feira, hoje, 16 de maio de 2018. A gente começa o nosso programa agradecendo a você que nos acompanha aqui na região sul da cidade, em 87.9. Um abraço para todo o pessoal do bairro São João, né? Também aqui do Jardim Arco Verde, Setor Sul, do Santo André, do bairro São Sebastião, da Vila Formosa, enfim, todos os bairros aqui dessa região. Nós abraçamos também o pessoal lá do Industrial Muni Carlisto, né, do Jardim Esperança, da Vila Esperança, muita gente conectada, muita gente ouvindo o nosso programa aqui em vários bairros da cidade. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que nos acompanha também no nosso site fmmais.com.br, o nosso muito obrigado, né? Você também pode acompanhar o programa no seu smartphone, no seu aplicativo, né? É só baixar o aplicativo da Mais FM e você ouve em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, né? Onde você estiver tendo internet, você estará conectado acompanhando o nosso programa. Então, obrigado a todos vocês. E para você também que nos acompanha pelo Facebook, nosso abraço, nosso carinho também nesta quarta-feira. É isso aí, nós começamos nosso programa destacando as principais informações do dia. A Kellen Cunha nos ajuda aqui nos bastidores e aqui comigo no estúdio da Mais FM, o nosso comentarista político. Antônio Gomide. É isso aí, bom dia, Antônio Gomide, mais um programa Anápolis é Notícia, trazendo as principais informações. E a gente começa com o esporte, né? Ontem teve rodada do campeonato sul-americano, né? Como é que chama lá? Libertadores da América. E hoje também tem rodada do Brasileirão.
Pois é, vou falar de hoje, né? Hoje nós começamos aí com a Copa Brasil, dando prosseguimento, né? Copa Brasil que temos aí já afunilando também, né? Dentro das quartas de finais. Hoje tem o Chapecó contra o Atlético Mineiro, né? E o Atlético Paranaense contra o Cruzeiro, né? Então, jogo aí pela Copa Brasil. E na Libertadores, como você disse, hoje tem aí Palmeiras e Júnior, né, de Barranquilla, né, lá da Colômbia, e tem o Flamengo e o Emelec, né? Lembrando que o próprio Palmeiras, né, que está jogando hoje, já está inclusive classificado, mas aí disputa aí quem vai ficar em primeiro lugar na chave dele aí, que é ainda a fase de grupos, né? E o Palmeiras ganhando ou empatando praticamente define aí no primeiro lugar. Está disputando aí o segundo lugar o próprio Júnior de Barranquilla e também o próprio Boca Júnior. Então são jogos interessantes, né? São brasileiros aí, tanto Flamengo como Palmeiras, jogando hoje à noite, e que faz aí a diferença para poder avançar aí depois, já saindo dessa fase de grupo, que é a primeira fase.
Bom, abraçando meu amigo Heleno Rosa, ele que é torcedor do Grêmio, né? Ontem o Grêmio venceu por 2-1 o Monagas, né? Lá da Venezuela. E então o Grêmio também com a reviravolta e gol aos 51 minutos. Grêmio bate Monagas e se classifica às oitavas, né? Então, um abraço aí pro meu amigo Heleno Rosa, torcedor do Grêmio de Porto Alegre, né? Que ontem conquistou a vitória.
Eu não sei se você costuma jogar Mega Sena demais. Joga?
Muito, muito raramente.
Eu nunca joguei, né? Mas, joguei. Né? Mas você, nosso ouvinte.
Nosso ouvinte,
né?
Que gosta,
que
né?
Que gosta. Vou falar para você. Arriscar. Hoje nós temos 60 milhões. Olha só o que nós estamos falando. A Mega Sena de hoje, o sorteio que é nessa quarta-feira, né? E as apostas, elas vão até 19 horas de hoje, tem um prêmio de 60 milhões de reais. Pensa um negócio desse, cara?
Para quem está precisando aí, né?
Para quem gosta, é uma beleza, né? Então, Caixa Econômica Federal deve estar muito alegre, né? Imagina um cidadão que ganha aí 60 milhões de reais, fazendo um cálculo aqui. Se ele colocar o dinheirinho na poupança, Edmar, ele ganha 222 mil reais por mês, só isso. Né? Por mês. Então, assim, você que, né, vai que você acordou hoje com a fezinha e fala, olha, eu quero ali jogar As minhas 6 dezenas, né? São 6 dezenas. Então, pode jogar, joga lá. O valor mínimo é R$3,50. Né? Alguém vai ganhar, e se não ganhar, vai acumular ainda mais para ficar melhor para a próxima. Ou seja, esse é o famoso, a famosa Mega Sena. Então, hoje, até às 19 horas, você pode passar aí na loteria, perto da sua casa, ou se você está com essa esperança toda e essa força e acordou e sonhou aí alguma coisa, meu amigo, vai lá, faz as suas 6 dezenas, vai que dá certo.
É isso aí, né? Isso significa também que quem vai pagar seu boleto, suas contas, vai ter dificuldade nas filas, né? Certamente as filas vão estar grandes, então é bom acelerar e ir mais cedo para a fila, porque certamente com um prêmio desse, normalmente as lotéricas ficam super lotadas. Aliás, uma coisa que eu tenho observado, Antônio, é que as lotéricas, de uma maneira geral, são super lotadas, né? Tem muita fila e eu não entendo por que que a Caixa Econômica amplia, né, o número de lotéricas. Por exemplo, aqui na cidade tem muitos setores da cidade que não tem lotéricas e a população reclama disso, né? Um exemplo disso é a própria região aqui do Arco Verde, né, Setor Sul, bairro São João. Né? Então, lá no Industrial Municipalista, por exemplo, não tem lotérica. Então, o bairro de Lourdes, né, um bairro grande, também não tem. Eu não entendo por que que não há uma política para ampliar, né, o número de lotéricas e facilitar a vida de quem tem que pagar as contas, quem tem que, né, pagar os seus compromissos.
E esses bancos estatais, né, tanto como a Caixa Econômica Federal, como o Banco do Brasil, eles são prestadores de serviço, né? Então, não são bancos apenas no sistema capitalista para arrecadar, né, ou apenas para fazer dentro do mercado financeiro, fazer as suas transações. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica têm um papel social, né, ele precisa cumprir esse papel social. E um deles, da Caixa Econômica, é exatamente como você disse, é fazer e facilitar a vida das pessoas nos bairros. A cidade cresce e, infelizmente, essas agências, seja lotéricas, seja as próprias agências desses bancos estatais, acabam não acompanhando o crescimento da cidade. E fica muito aquém, como você disse, de uma qualidade na prestação, né? A ser atendido em banco hoje é uma das piores coisas que nós temos, né? A Caixa Econômica, então, você vai, tem que você pegar a senha para poder ver que dia que você pode ir agendar. Quer dizer, um negócio muito esquisito, né? Uma forma de tratamento cada vez mais distante e cada vez mais burocrático, né? E as pessoas, principalmente aqueles que têm menor poder aquisitivo, sofrem demais, né? É como se você tivesse obrigação hoje de comprar um celular para você fazer alguma transação bancária, né? Impressionante, né? Como vai forçando a situação. E essa questão de pagar energia, pagar água, pagar algum tributo municipal, e mesmo em termos de pagamentos dos impostos normais, né? Quer dizer, esses tributos, impostos, taxas, que são feitos nas caixas econômicas, nós vemos aí as caixas, as lotéricas, abarrotadas de pessoas, filas enormes, né? Por quê? Porque prefere ali ficar naquela fila do que ter que agendar, né? Ter que enfrentar um banco, porque acabou, né? essa facilidade, essa qualidade do atendimento, né? Ela se perdeu, né? Se perdeu, apesar de leis favorecerem aí o consumidor, no sentido do número mínimo de tempo na fila, mas isso, a fiscalização é péssima, né? É muito ruim. Então, verdadeiramente, os bancos poderiam cumprir o seu papel social, melhorando, descentralizando as agências bancárias, né? Facilitando com que essas agências possam chegar aos bairros, né? Como você disse, os bairros mais distantes sofrem muito, Recanto do Sol, né? O setor industrial, o Filósofo Machado, né? O bairro de Lourdes, ali o Jardim Tesouro, quer dizer, essas regiões, né, que realmente são mais distantes e que muitas vezes para se fazer um pagamento de um talão de energia, de uma água, de um IPTU, de uma taxa, quer dizer, é um sacrifício muito grande. Agora, só para relembrar, você que vai ficar na fila, né, hoje para fazer esse pagamento, já vai enfrentar a fila, R$3,50 você joga a Mega Sena e arrisca ganhar 60 milhões. Pensa um negócio desse?
É isso aí. Vamos para as notícias políticas, as notícias dos principais sites de notícias e jornais do país. O site G1 traz a seguinte manchete: Ministério Público denuncia Joesley Batista e mais 5 por corrupção. Denúncia foi apresentada ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com sede em Brasília. O Ministério Público afirma que JIF ofereceu vantagens indevidas a procurador. Então, a notícia de hoje, né? O Joesley Batista, mais uma vez, sendo denunciado nesse caso de corrupção pelo Ministério Público Federal.
Essas notícias nós estamos cansados, né? Porque o senhor Joesley, onde está o Joesley? Está preso,
João? Pois é, onde é que ele está? Está no Brasil, casa, Nova, né? York?
Tá onde? É, então é isso, né? Quer dizer, a mídia faz um estardalhaço, né? E depois as coisas se acalmam como se tivesse tudo tranquilo, né? É procurador envolvido, né? As delações que se envolviam esse procurador não puderam ser, né? Não essa ser sigilosa. Quer dizer, tudo aquilo que envolve essas transações, esse Joesley fez uma conversa direta na garagem ali do presidente Temer, né? E soltou uma grande bomba no Brasil. E depois tudo isso, as coisas vão se acalmando como se fosse muito tudo natural, né? O irmão dele, o Wesley, a forma como eles tratavam e as negociações que eles fizeram com o procurador, né? Inclusive lá, transações em relação a quando o Janot era o procurador-geral e as pessoas que trabalhavam com o Janot, né? Que tiveram influência para que pudesse fazer essa venda da delação, né? Quer dizer, essa delação premiada que foi absorvida pela Procuradoria, aceita pela Procuradoria e depois teve uma série de problemas, né? O Temer que foi denunciado, né? E teve que comprar o Congresso, fazer um balcão de negócio para que não pudesse chegar a denúncia até o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, tudo isso aconteceu em função do Joesley, né? E a gente fica perguntando o que realmente, né, essa delação, né, de que forma essa delação foi feita, né? Quanto tempo será que demorou para que o Joesley pudesse chegar para o procurador lá, negociar com o procurador para poder dizer, olha, vai ter validade isso aqui, é possível, né? Se você aceitar eu falar isso aqui, você aí não me prende. Quer dizer, tudo isso, né, é um negócio, um jogo muito de poucas pessoas e de muito pouca transparência, né? O que motiva, né, a população cada vez mais desconfiar da forma como isso se dá e de que forma realmente, se isso que é feito, né, isso verdadeiramente é justiça, né? Será que pessoa que tem dinheiro e que pode pagar pela delação, né, como foi esse caso, será que todo cidadão tem esse mesmo direito? Todo cidadão tem essa possibilidade? Será que isso é justo, né, para você contar a verdade, para você cumprir um papel de auxiliar o judiciário, você pagar por essa delação, no sentido de contar aquilo que é verdade, aí você vai ser absolvido e você vai ficar fora da cadeia. Como é que é essa situação, né? Isso na cabeça das pessoas normais, como nós que estamos aqui na planície, isso realmente ainda está muito pouco esclarecido, né?
Muito bem. Bom, outra notícia envolve o inquérito do presidente Temer. A Polícia Federal pede mais 60 dias de prazo para concluir inquérito sobre Temer, Moreira e Padilha. A investigação foi aberta para apurar se a Odebrecht pagou propina na Secretaria de Aviação Civil quando o MDB comandava a pasta. O pedido será analisado pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Se eu não me engano, é a terceira vez, né, que eles pedem mais 60 dias para a apuração.
Essa aí é da Odebrecht, né? Quer dizer, os benefícios que a Odebrecht fez, né, e deu, concedeu ao MDB, aquele famoso quadrilhão que tem aí envolvido não só o presidente Temer, que segundo a denúncia seria o líder desse pessoal do MDB, da arrecadação, mas envolve, né, dois ministros, né, o Moreira Franco, e envolve o Eliseu Padilha, que são os dois ministros que estão ali do lado do presidente Temer, né, e estão lá ainda. E mesmo denunciados, em função do foro privilegiado, né, essas denúncias que aconteceram, as duas, e essa terceira que pode acontecer, agora eles estão dando mais 60 dias para quê? Para poder, daqui 60 dias já começou a Copa do Mundo, daqui 60 dias nós já vamos estar falando sobre eleição, o Temer já está apoiando um candidato, possivelmente seja o Alckmin, quer dizer, tudo isso já é um outro cenário, ou seja, a denúncia, né, colocada e que deveria ter sido encaminhada para o Supremo Tribunal Federal, já na solicitação do ministro Fachin, no sentido porque ele é o relator da Lava Jato, deveria ter sido feito lá em janeiro. Eles pediram prorrogação, agora mais prorrogação, mais 60 dias, ou seja, vão levando isso como se isso fosse também muito natural, né, sem qualquer tipo de consequência para o presidente Temer. Enquanto isso, o presidente Temer, anteontem, estava ali comemorando, dizendo, olha, meu governo de 2 anos está uma beleza, né? Então, a beleza dele é 13 milhões de desempregados, né? Nós não tivemos nesses 2 anos crescimento de trabalhadores com carteira assinada, mesmo com a reforma trabalhista. Nós tivemos aí o congelamento dos gastos na área de saúde no Brasil, nós tivemos, ou seja, acabando com o SUS, né, Sistema Único de Saúde. Nós tivemos o congelamento na área de segurança e também na área de educação. Então, nós não tivemos mais construções de institutos federais, não tivemos mais investimento nas universidades, orçamento das universidades. Que a Universidade Federal de Goiás, por exemplo, o orçamento dela acabou em setembro do ano passado. Ficou outubro, novembro, dezembro, praticamente sem orçamento daquilo que o governo federal deveria estar mandando e não mandou. Então, esse é o governo Temer, né? Comemorar o quê? E é ele que está envolvido nessas tramóias, né? Nessas delações que são feitas da JBF, né? Da JIF. Nós temos aí as denúncias que foram feitas, né? De organização criminosa e obstrução de justiça que passaram no Congresso Nacional. Agora tem uma terceira denúncia com relação ao decreto feito para os portos, como a empresa Rodrimar, lá do Porto de Santos, que também foi né, propina dessa empresa em relação a benefício dessa medida provisória, né, da forma como foi colocada isso para a facilitação que foi colocada isso para essa empresa dos portos, da Rodrimar. Então tudo isso vai colocando aí o Temer cada vez mais num canto, né, e com a reprovação que tem da pesquisa que saiu ontem, dizendo que 72% da população rejeita o governo, né, entre ruim e péssimo, 72% de ruim e péssimo para o governo Temer. Então, é isso, né? Infelizmente, ainda a justiça lhe dá 60 dias para esperar o quê? Né? Sendo que tudo isso já está muito claro para todos nós.
Só registrando aqui a participação do ouvinte, o Antônio, sobre a questão, nós falamos aqui da questão dos pagamentos na rede bancária, né, nas lotéricas, e a Marli Santos, ela coloca aqui a seguinte observação. Ela diz: verdade, para você depositar é difícil, mais difícil é retirar o que a gente depositou. Ou seja, falando sobre a questão bancária, né, das dificuldades dos bancos e do atendimento dos bancos e especialmente também nas lotéricas, como a gente tinha colocado. Então, a Marli Santos participando aqui. Obrigado também a Maria Santos, a Sandra, Samantha Rocha, pessoal da Demi Molas, está ligado, sempre conectados aqui pela manhã. Obrigado, né, a toda a equipe lá, a Alessandra, o Ademir, o Demizinho, toda a equipe. E também o Igor Batista, lá do bairro de Lourdes. Nós falamos do bairro de Lourdes também conectado. A Maria Nova da Silva, conectada. E aqui do ladinho, trabalhando com a gente, a Kellen Cunha também conectada. Obrigado a todos que participam. A gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você.
Apoio Cultural. Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821.
Edmar Silva.
Volto para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia desta quarta-feira. Hoje, 16 de maio de 2018, quero abraçar o pessoal da Farmácia Arco Verde, né, aqui no Jardim Arco Verde. Um abraço lá para toda a equipe da Farmácia Arco Verde, uma das parceiras, empresas parceiras aqui da Mais FM. Então, que você precisa do seu medicamento, entre em contato, né, com a Farmácia Arco Verde e você tem ali bom preço e qualidade. É isso aí. Quero aqui agradecer o pessoal que está conosco pelo Facebook, né? Muita gente participando aqui. Deixa eu ver aqui, o Rodrigo Souza, ele diz aqui, o Antônio diz assim: Antônio Gomide, parabéns. Bom um político que não tem medo de dar a cara, assim, em um programa regular. Isso, para mim, parece alguém que não tem medo. Né? Então, o Rodrigo Souza, né, aqui fazendo o seu comentário, dizendo que é bom, né, ter um político que todos os dias dá as caras aqui, conversa com o povo, ouve, né, e participa. Então, um abraço aí para o Rodrigo Souza. O Vando Correia, lá de Ouro Verde, também está conectado. Nosso abraço para o nosso amigo, companheiro Vando Correia. Eu quero abraçar ainda o Thiago Dias, que compartilhou a nossa página, e o Sérgio Souza, né, que também está sempre conectado, sempre contribuindo aí, divulgando o conteúdo dos nossos programas. É isso aí. Bom, nós estamos no ano eleitoral, né? Esse ano tem eleições e a nossa equipe, né, trouxe aqui uma entrevista com o Dr. Carlos Alberto Lima, que é advogado, né, com grande experiência na área eleitoral. Ele, essa entrevista foi gravada há alguns dias, né, e nós vamos ouvir o que tem a dizer o Dr. Carlos Alberto Lima sobre as eleições de 2018.
De ouvintes da Rádio Mais FM, eu estou aqui conversando com o advogado, procurador da Câmara e também analista desse processo eleitoral que está por vir aí de 2018, Carlos Alberto Lima. Bom dia.
Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais FM.
Eleições de 2018 estão chegando. O que que muda em relação às eleições de 2016?
Olha, além de serem as eleições gerais, tem algumas modificações que foram instituídas através de uma lei considerada como uma mini reforma eleitoral e que trouxe algumas modificações no processo eleitoral, nos prazos, inclusive de filiação, que antes o cidadão tinha que filiar a um partido para sair candidato até um ano antes das eleições. Com essas novas modificações, são 180 dias. Além disso, são estabelecidas outras regras, como, por exemplo, a questão de gasto, é estipulado pela própria legislação hoje, através de uma resolução do TSE. Então, todas essas modificações são no sentido aí de tentar aprimorar o processo eleitoral, de modificar, de tornar mais rápido, mais ágil, principalmente oferecer igualdade no processo eleitoral.
Todo mundo que tem pretensão de disputar o pleito agora para as eleições de 2018 estão obrigatoriamente filiados já.
Isso, exatamente. O primeiro passo é a filiação. Esse momento de filiação, segundo a legislação, são 180 dias antes da data das eleições. Isso venceu no dia 7 de abril deste ano. Agora nós estamos no segundo passo, que é essa preparação para as convenções, a preparação para que o nome do cidadão possa ser aprovado, possa ser aceito por um partido, por uma sigla ou por uma coligação. Pode ocorrer até o início aí do mês de agosto, quando já as convenções a partir do dia 20 de julho serão realizadas e em seguida os partidos ou as coligações fazem o pedido de registro dessas candidaturas.
Então a gente está naquele período que chamado de pré-campanha.
Essa é uma novidade que vem sendo adotada já desde a legislação passada, das eleições passadas, que é chamada pré-campanha. O que é a pré-campanha? É um momento que antecede aí o registro de candidatura para quando o cidadão, a partir do registro, pode pedir voto. Essa pré-campanha, segundo a lei, é um momento em que você pode enaltecer suas qualidades, você pode se mostrar, fazer reuniões, o partido pode fazer movimentação, o próprio pretendente, esse pré-candidato, pode fazer algumas movimentações. A única proibição que a lei diz lá é não pedir voto. Ou seja, se não tiver um pedido expresso de voto, ele pode praticar uma série de atos. Mas é um momento importante e interessante exatamente para que aquela pessoa que tem pretensão de candidatar um cargo eletivo possa se mostrar, possa discutir com a sociedade para fortalecer o seu nome.
A partir daí, então, vem a afirmação das coligações e o início efetivo da campanha eleitoral. Começa quando?
Isso, o que acontece? O partido tem até o dia 15 de agosto para pedir o registro de candidatura. Isso significa que no dia 15 entregou ali no TRE o pedido de registro de candidatura. O cidadão já pode, já é considerado já como candidato, porque ele já tem o seu número que foi escolhido dentro da convenção, já foi entregue à Justiça Eleitoral, ele está apenas aguardando aí sair o número dele lá no sistema do CNPJ para que ele possa imprimir o seu material. Mas ele já é um candidato, já com pedido de registro em andamento. A campanha eleitoral é muito curta, ela é apenas de 45 dias. Nós tivemos uma redução nas eleições passadas e essa redução permaneceu, fazendo com que o cidadão tenha apenas 45 dias para fazer sua campanha eleitoral.
Essa redução de prazo para os candidatos fazerem campanha eleitoral, você acha que foi algo positivo? Já pode ser sido comprovado com a experiência de 2016?
Eu não vejo que seja algo assim positivo. Se a gente for pensar no passado, acho que cerca de 20, 30 anos atrás, uma campanha eleitoral durava aí, em média, 180 dias, 6 meses. Era um período que o candidato tinha para percorrer todo o universo de eleitores que ele necessita. Veja um estado como o estado de Goiás, 45 dias. Para uma pessoa que não tem uma atividade política e tem outra atividade que precise percorrer o estado, é um tempo muito curto. Nós temos que ter, acho que controle exatamente, no excesso de gasto de alguns candidatos, é no uso da máquina pública para fortalecer algum candidato, é o uso de dinheiro no Caixa 2. Acho que essas são as questões que têm que ser enfrentadas e que têm que ser proibidas. Agora, o prazo eleitoral, o prazo de campanha eleitoral tem que ser um prazo suficiente para que qualquer cidadão, em qualquer condição financeira, tenha condições de fazer uma campanha eleitoral a contento. E esse prazo aí muito curto, ele faz com que, às vezes, o cidadão não tenha condições de cumprir toda a tarefa, toda a atividade que ele necessitaria ou que gostaria de fazer dentro de uma campanha eleitoral. Mas, infelizmente, a legislação é assim, nós temos que seguir esse rito.
Com esse rito, todo mundo então focado no primeiro turno das eleições, que se dará quando?
No dia 7 de outubro de 2018. Esse é o dia do primeiro turno. Caso nenhum candidato consiga 50% dos votos, mais um dos cargos majoritários, no caso governador e presidente da República, aí vem o segundo turno, que seria 30 dias depois. Mas os cargos de deputado estadual, deputado federal e senador resolve-se no primeiro turno, ou seja, no dia 7 de outubro de 2018.
Muito bem, nós ouvimos aí o Dr. Carlos Alberto Lima fazendo um balanço do que é a questão eleitoral, né? Especialmente ele, que é especialista na área do direito e que um estudioso e trabalhador nessa área, falando sobre as questões desse período que nós estamos vivendo de pré-campanha, né? E as preparações para a campanha eleitoral, né, Antônio?
Pois é, importante essa entrevista, né? Que a Voz de Anápolis está fazendo e traz aí uma opinião do Dr. Carlos, né, explicando um pouco, né, colocando aí como é que é a legislação eleitoral. Como ele disse, no dia 7 de outubro desse ano, nós temos eleições gerais, eleições que vamos escolher o presidente da República, nós vamos escolher os governadores dos estados, nós vamos escolher dois senadores, então vamos votar para dois senadores, votar para deputado federal e votarmos para deputado estadual. Como ele disse, o prazo de filiação já foi esgotado, então quem queria fazer opção pelo seu partido, já fez. Quem precisou trocar de partido, que era deputado, que queria trocar, a famosa vacância, no sentido aí da janela, né? Essa já aconteceu também. E agora vai para o período das convenções. Ou seja, nós estamos vivendo nesse momento, agora de maio até julho, um momento chamado pré-campanha. Né? Esse nome é até interessante, porque o cara fala que não pode fazer campanha. Aí inventa a pré-campanha. Aí na pré-campanha pode? Não, na pré-campanha pode. Não pode pedir voto, mas como é que é isso, né? O cara é candidato, pode colocar o nome, pode dizer que ele é
pode
bonito,
fazer reuniões,
pode,
né?
Dizer
pode...
que ele é legal, né? Beleza? Mas não pode só pedir voto. Mas pode falar que é pré-candidato? Pode. Pode falar que ele é pré-candidato também. Então, é um negócio assim um pouco estranho, né? Muito, muito engraçado até, porque o cara diz, nós vamos ser rigoroso. Campanha agora vai ser só 45 dias. Só nesses 45 dias que você vai poder distribuir santinho, vai poder distribuir papel, vai poder falar que você é candidato. Mas nós temos uma pré-campanha. A pré-campanha você pode fazer reunião, falar que você é pré-candidato. Você pode reunir lá na empresa, juntar os funcionários, falar que você é pré-candidato. Você pode fazer uma reunião no bairro da associação lá e falar que você é pré-candidato. Quer dizer, isso não é campanha? Eu entendo que é campanha também, mas está valendo, né? É isso que está valendo nesse momento. Mas tem uma novidade aí que acabou o repórter não aprofundando, que é uma novidade, Edmar, que é a vaquinha eletrônica. Você viu esse negócio da vaquinha eletrônica?
Vaquinha eletrônica.
Quer dizer, o que é a vaquinha eletrônica? É que nessa pré-campanha, agora, de 15 de maio, né, que foi ontem, até o dia 15 de agosto, o cidadão que coloca-se como candidato, né, o candidato, pré-candidato, no caso, né, porque é uma pré-campanha, então é um pré-candidato, ele pode contratar uma empresa para começar a fazer arrecadação, para poder pessoas possam doar e tal. Então ele contrata a empresa, essa empresa vai fazendo uma arrecadação antecipada, né? Que também é uma coisa extremamente, eu fico pensando, como é que. E se ele não, né, fez a pré-campanha e tal, aí chega na convenção no dia 20 de julho, até dia 20 de julho, lá, a partir do dia 20 de julho tem as convenções, de 20 de julho até agosto, início de agosto tem as convenções. Aí ele faz, né, essa vaquinha eletrônica e lá é que vai definir se ele é candidato ou não, né? Quer dizer, é também algo novo, que não sei se vai pegar para próximas eleições, mas nessas eleições está valendo, ou seja, a arrecadação eletrônica, a arrecadação pela internet, né, feito a partir de ontem até o dia 15 de agosto, está valendo também para os pré-candidatos, né? E essa, nós estamos então vivendo esse momento de pré-campanha. E ainda nessa pré-campanha nós vamos ter aí um atrativo interessante, que é a Copa do Mundo. Opa, não é campanha não, né? Mas na cabeça da população
ainda
tem que passar,
né?
A Copa do Mundo, né? A Copa da Rússia, que falta aí 30 dias, né? Um mês exatamente. E depois é que realmente a cabeça do eleitor, das pessoas, vão poder focar um pouco mais aí na campanha eleitoral. Quem é pré-candidato, obviamente, já está na rua, né? Se organizando e podendo aí, a partir do dia 20 de julho, os partidos fazerem as suas convenções e definir os nomes dos candidatos que irão disputar as eleições esse ano de 2018.
O Paulo Souza faz uma pergunta aqui, Antônio, pelo WhatsApp. Ele pergunta o seguinte, se Como é que você está vendo a questão da participação dos anapolinos nas eleições, sobre os possíveis candidatos, quem será candidato? Ele pergunta como é que está nos bastidores aí das candidaturas anapolinas, tanto para deputado federal, Assembleia Legislativa e governador, se tem previsão de candidatos, quem são eles, né?
Paulo.
O Paulo Souza.
Paulo Souza. Paulo, eu acho que a campanha, ela está, cada um ainda, os partidos movimentando, né? Claro, os partidos agora, nesse momento, estão organizando as chapas, né? O que são chapas? A chapa de deputado estadual, os candidatos a deputado federal, organizando a chapa majoritária de governador e senador no estado, né? Então, tudo isso nesse momento, os partidos buscam fazer com que tenhamos, né, mais candidatos nas cidades que têm maior densidade eleitoral. Então, cidades como Anápolis, Aparecida, Goiânia, Rio Verde, Tumbiara, são cidades prioritárias até para poder lançar candidaturas e buscar aí apoio, né? Nós sabemos aí que um candidato a governador, por exemplo, uma chapa majoritária, ele terá força se tiver candidatos e deputados estadual trabalhando lá na cidade. Se o cidadão for da cidade, ainda melhor. Por quê? Porque tem mais aproximação com o eleitor ali da cidade, obviamente tem um potencial maior de buscar o apoio desses eleitores. Então, é dessa forma que trabalha. Eu estou percebendo que os partidos estão correndo atrás dos candidatos, tem uma movimentação grande no bastidor de todos os partidos, Democratas, PSDB, o Partido dos Trabalhadores, né, o MDB, tem trabalhado nesse sentido de estar formando chapa. E estou percebendo que está tendo muita aceitação. Aqui em Anápolis, por exemplo, eu estou na Câmara Municipal, tenho conversado muito lá com vereadores e outras pessoas que aparecem ali para poder falar sobre apoio, sobre disposição de sair candidatos, né? E o que nós temos visto é que nós vamos ter muitos candidatos a deputado estadual aqui em Anápolis. Eu vou arriscar a dizer aqui que nós vamos ter para deputado estadual aqui de Anápolis, só de Anápolis, né, que mora na cidade de Anápolis, que tem domicílio eleitoral na cidade de Anápolis, mais de 30 candidatos a deputado estadual só de Anápolis, né, que tem domicílio em Anápolis. Então, para a gente poder entender que a movimentação é grande. A movimentação é grande. Agora, como nós falamos, né, e o Dr. Carlos Alberto aqui disse muito claro, a partir do dia 20 de julho, não é nem junho, não, julho, né, aí começam as convenções, que vai ser o quê? A definição de como cada partido vai participar. Se ele vai participar com chapa própria, se ele vai só lançar para fazer uma coligação, e tudo isso vai ser definido agora. Então, essa movimentação está acontecendo nos bastidores, os partidos estão fazendo esse debate, mas eu percebo também, nessa análise para o Paulo, que o eleitor, aquele que está trabalhando, aquele que não envolve com partido, aquele que só vai lá no dia 7 de outubro para votar, ele ainda não está nem sabendo que eleição que vai acontecer esse ano. Ele está totalmente a par dessa conversa e ele só vai tomar consciência de quem ele vai votar, de onde que ele quer, depois da Copa do Mundo. É só lá em agosto que ele vai começar a pensar nessa questão da eleição. Por quê? Porque o interesse, obviamente, não é o mesmo interesse de quem quer ser candidato e quem está num partido político, que é natural.
Muito bem, nós agradecemos a participação dos ouvintes, quero agradecer também o Paulo Belém, que fez essa matéria com o nosso querido Dr. Carlos Alberto Lima, e é isso aí, nós continuaremos aqui trazendo para você as principais informações. É claro, um ano eleitoral, né, a eleição envolve todo mundo, né, ainda que ainda seja um pouco distante, mas a participação dos nossos ouvintes e também de pessoas que entendem da questão eleitoral, né, a gente vai continuar trazendo aqui no nosso programa. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia, desta quarta-feira, 16 de maio.
Apoio Cultural.
Demi Molas, molas e peças para caminhões, rodovia BR-153, setor Santa Clara, quadra A, lote 6, sala 1, próximo ao posto Cerrado, Anápolis, Goiás. Fone 62-3314-4193.
Edmar Silva.
Terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia, hoje, quarta-feira, dia 16 de maio de 2018, e nós agradecemos aqui a participação dos nossos ouvintes, né? O pessoal está conectado com a gente, a Letícia Silva Nascimento acompanhando aqui ao vivo pelo Facebook. O meu amigo Leandro Reis, né? Um abraço, Leandro Reis, também ao seu pai, o Ulisses Reis, também conectado. E o Paulo Moleda, né? Hoje ele está dizendo bom dia aqui da França, companheiros. Hoje ele está na França, né? E acompanhando o nosso programa lá na Europa, aqui pelo Facebook. É isso aí, né? A transmissão pelo Facebook ela é legal por isso, né? A gente alcança quem está aqui do lado, né? A Kellen está aqui na sala do lado, mas o Paulo Moleda está lá na França acompanhando o programa, ele que sempre participa, sempre deixa aqui os seus comentários. Obrigado ao Paulo por participar conosco. Ainda o Igor Batista lá no bairro de Lourdes continua conectado com a gente, a Marli Santos, pessoal da Demi Molas aqui bem pertinho da rádio, né? Também a Maria Santos acompanhando, a Samantha Rocha, o Rodrigo Souza, a Adriana Pereira, um abraço para a Adriana Pereira, um abraço também para a Ludmila Rodrigues, também sempre ligada, sempre acompanhando o programa. Nosso abraço ainda para a professora Gênia. A professora Gênia também, que sempre participa, está sempre ligada, acompanhando o programa. E um abraço para minha amiga Sueli Brasilino. A Sueli Brasilino está sempre conectada. Esse dia ela mandou um recadinho pelo WhatsApp. Falou, olha, manda abraço para mim, que eu estou ligada todo dia, né? Estou acompanhando o programa. Então está aí um abraço também para a Sueli Brasilino, ela que mora lá no bairro Maracanã. Né? Um abraço, então. Deus abençoe o seu dia, viu, Sueli? Bom, é isso aí. Nós destacamos aqui, temos destacado as notícias do dia. Vamos trazer para você também as mais informações. O jornal O Popular de hoje, Antônio, traz uma manchete. A manchete de capa do Jornal Popular é: Goiás concentra mais de 40% dos casos de H1N1 no Brasil. Dos 597 registros de pacientes com H1N1 em todo o país, até 5 de maio, 250 estavam no território goiano, com 39 mortes causadas pela doença. O estado tem 39,4% dos óbitos causados por H1N1 no Brasil.
Pois é, essa notícia é uma notícia que coloca o estado de Goiás em alerta, né? Já temos aí um mês, né, que estamos numa campanha aqui em Goiás, né, é um alerta que foi feito pelo Ministério da Saúde. Essa alerta é no sentido de fazer com que as pessoas, né, os goianos de todas as cidades de Goiás tenham uma atenção específica para a vacinação. Aí tem os grupos de risco, que as pessoas idosas acima de 60 anos, as crianças, né, as mulheres puerpérias, né, que chamava famoso resguardo, né, as pessoas que estão no presídio, né, os presidiários, as pessoas que são profissionais da área de saúde, todo isso são áreas de risco. Por quê? Porque é um volume de pessoas que ou têm contato diretamente com outras pessoas constantemente, ou estão e trabalham em locais, ou ficam em locais, recintos fechados, onde tem possibilidade de se passar o vírus com maior facilidade, né? É importante ressaltar, os casos de H1N1, como está dito aí na matéria do Jornal Popular, nós estamos aqui replicando. Goiás, Edmar, a Goiás hoje tem 3% da população brasileira, 3%. E o estado que mais teve casos de H1N1 no Brasil é exatamente no estado de Goiás. Nós tivemos aí mais de 250 casos confirmados em Goiás. Tivemos aí mais de 20 mortes em função desse vírus, do H1N1, dessa gripe, né, do H1N1. Em Anápolis, nós tivemos morte confirmada de pessoas em função da gripe. E nós tivemos nesse mês muitas pessoas vacinando, inclusive em clínicas particulares, filas e mais filas sendo feitas na frente dessas clínicas para poder obter e comprar essa vacina. Nas unidades públicas, né, nos postos de saúde, nós temos aí já um trabalho feito pela Secretaria de Saúde, onde foi repassada as vacinas pelo Ministério da Saúde, né? Na última quarta-feira, nós tivemos em nível nacional o dia D, né? O dia forte, né? O dia que poderia estar aqui garantindo a vacina. Infelizmente, em Anápolis, a Secretaria de Saúde não fez esse dia D, né? No sábado, foi feito em Goiânia, foi feito na Gameleira, foi feito em Leopoldo de Bulhões, foi feito em Pirinópolis. Em Anápolis, infelizmente, a Secretaria de Saúde não fez o dia D, apesar de estar dentro de um programa nacional, de mídia nacional, na televisão, dizendo que teria no sábado as vacinas aqui em Anápolis. Não aconteceu, mas nós temos a informação que essa semana, né, como as vacinas aqui em Anápolis chegaram exatamente na sexta-feira, nós sabemos que essa semana, nos postos de saúde, é para que essas vacinas estejam sendo colocadas à disposição da população. E, obviamente, nesse grupo de risco, nesse grupo de risco. Então, as pessoas que estão nesse grupo de risco, nós falamos, pessoas idosas, crianças, profissionais de saúde, professoras e professores, seja da rede privada ou rede pública, todos esses estão dentro do grupo de risco e podem vacinar. E os postos de saúde têm hoje, e a Secretaria de Saúde Municipal, tem a obrigação de oferecer essa vacina. É importante ressaltar isso, né? Porque o Ministério da Saúde está disponibilizando, chegou essas vacinas em Anápolis, e obviamente o controle da forma de distribuição nos postos de saúde é pela Secretaria de Saúde. Apenas um detalhe, essa gripe H1N1, esse vírus mata, né? Esse vírus não é uma brincadeira. Essa gripe mata, assim como já matou mais de 25 pessoas em Goiás, né? Em Goiás. E 41% dos casos do Brasil estão no estado de Goiás. Apesar de Goiás representar só 3% da população brasileira, 41%, quer dizer, quase a metade dos casos de H1N1 no Brasil aconteceram no estado de Goiás, né? Mais de 250 casos foram confirmados em Goiás em função desse vírus do H1N1. Então, é preocupante, sim, essa campanha, né? Essa vacinação que está acontecendo já nesse mês todo, né? Já está acabando já, né? Final desse mês termina aí a vacinação, né? O período dessa vacinação. Você que ainda não vacinou, procure o posto de saúde, veja onde tem essa vacina e não deixe para depois, né? Você pode ser a próxima vítima, claro, né? E isso que nós estamos dizendo é extremamente sério. Não deixe para depois, tá? Aproveite o grupo agora de vacinação, vá ao posto de saúde. Você que está nesse grupo de risco, que tem essa possibilidade de vacinar, vá lá e faça lá a sua imunização. É extremamente importante para a sua saúde.
Muito bem. Mudando de assunto, trazendo aqui para a nossa cidade de Anápolis, a Câmara Municipal está trabalhando no novo código sanitário da cidade. Então, a aprovação pela Câmara. Já foi aprovado pela Câmara, já, Antônio, o novo código?
Hoje é a segunda votação. Ontem entrou esse projeto na Câmara Municipal, né, um projeto que fala sobre o novo código da vigilância sanitária, né, os alvarás sanitários, né, uma nova conformação de legislação, adequando inclusive um pouco daquilo que a legislação federal fala sobre código em relação à vigilância sanitária, né, e tudo isso obviamente vem a traduzir aí em melhorias de saúde, né? Se você melhora a legislação, se você torna ela um pouco mais rigorosa, se você amplia a quantidade de profissionais, tudo isso facilita com que a saúde chegue mais perto do cidadão. Vigilância sanitária é um trabalho extremamente importante em nossa cidade, extremamente importante na área de saúde. Ela vai desde a fiscalização de restaurantes, desde a fiscalização de farmácia, desde a fiscalização de alimentos de maneira geral, né, de atendimentos no sentido hospitalar, né, de estar vigilante nas condições sanitárias, nas condições de higienização, nas condições de salubridade em relação ao local, né, de trabalho de profissionais, né, de hospitalares, como disse, na área de alimentação, na área de nutrição, quer dizer, tudo isso, a vigilância sanitária dá aí uma assistência, né? É um instrumento importante para que a gente possa dar dignidade e dar garantia e um pouco mais de segurança, né, às pessoas, né? É a vigilância que faz esse trabalho para dar essa segurança. Então, esse novo código da vigilância, ele vem num momento importante, porque você cada ano tem avanços, né? Mas o novo código, com a legislação nova, vai poder, inclusive, ampliar a quantidade de profissionais para poder fazer essa cobertura, para dar essa segurança desse trabalho em toda a cidade de Anápolis. A cidade de Anápolis cresceu muito e, obviamente, o trabalho da vigilância também precisa ser ampliado com novos profissionais. E, para isso, o prefeito, obviamente, precisa promover um concurso público, precisa fazer um chamamento, né, de novos profissionais, para ampliar e valorizar ainda mais a categoria na área de saúde, valorizar a saúde e valorizar esses profissionais da vigilância sanitária. Então, esse novo código, ele foi aprovado em primeira votação ontem na Câmara Municipal. Quem quiser ter acesso, eu queria saber direitinho como é que são os artigos, o regulamento, tá bom, acesse a Câmara Municipal, vá direto na internet, pega, e lá está o projeto, né, que está sendo aprovado, hoje deve ser aprovado em segunda votação, e aí vai para a sanção do prefeito, né? Espero que o prefeito sancione aquilo que realmente foi um projeto substitutivo, que foi para a Câmara Municipal, né? Um trabalho feito por 23 vereadores, aprovando esse novo Código Sanitário, e vai para a sanção do prefeito, e se ele tiver alguma outra mudança, ainda tem capacidade de fazer algum tipo de veto em relação a esse projeto. Mas a votação na Câmara Municipal foi feita ontem, né, por unanimidade os vereadores aprovaram esse novo Código Sanitário na cidade, e em segunda votação hoje. Mas quem quiser ter acesso a esse projeto, vá direto na internet da Câmara Municipal e faça lá, imprima lá a sua lei.
Ok, então o projeto está em votação, né? Deve ser votado hoje em segunda votação. Após isso, vai ao prefeito para a sanção, e aí a partir da sanção se torna lei, é obrigatória para todos os anapolinos. Lembrando, né, então, os proprietários de padarias, restaurantes, clínicas, esses estabelecimentos que têm vínculo com a vigilância sanitária, precisa estar atentos às mudanças. Segundo o site aqui da Câmara, da própria Câmara, essas alterações beneficiarão praticamente 17 mil comércios entre áreas alimentícia e hospitalar. Em tempo recorde, a Câmara decide sobre esse trabalho. No dia 18 de abril, recebemos do Executivo o projeto do novo Código e, antes de um mês, as alterações estarão em votação no plenário, disse o Teles Júnior, né, o vereador. Então, aqui esse texto aqui já foi antes da votação, né? Mas o fato é que você pode buscar essas informações. O site da Câmara é www.anapolis.gov.leg.br. É isso aí. Você pode buscar as informações a respeito. Bom, nosso tempo está esgotado, Antônio. Nós queremos agradecer aqui mais uma vez, né, os nossos internautas, o pessoal que nos acompanha aqui pelo Facebook, né? A Maria Nova da Silva está perguntando aqui, Antônio, sobre a questão da vacinação. Ela disse, se não seria o caso de vacinar toda a população goiana, uma vez que o Goiás é o estado com mais vítimas. É a pergunta, né? Aliás, é uma pergunta interessante, porque por que essa vacinação não está sendo feita em massa? Tem dificuldade em relação à quantidade de vacinas?
É porque tem umas áreas de risco, né? Quer dizer, essa vacina, ela obviamente é uma gripe, né? Então, aí os dados biológicos mostram o quê? Que quando a pessoa ela tem uma imunidade menor, então pessoas mais idosas têm... pessoas que têm doenças crônicas, ela é mais propensa a ter a gripe, né? Então, cidadão comum, dificilmente, dentro de um quadro normal, de menor relacionamento, de não estar fechado num determinado ambiente, por exemplo, por que que o pessoal que é detento está também nessa área de risco? Porque, imagina, são 10 pessoas no mesmo recinto de um estabelecimento de 5 metros quadrados ali, tem 10 pessoas respirando o mesmo ar, ou seja, a possibilidade de transmissão ela é muito rápida, maior, né? Então é tudo isso, então é em função disso que tem esse grupo de risco. Mas, obviamente, o Ministério da Saúde, se pudesse investir um pouco mais, né, e tivesse um pouquinho mais de bom senso, diríamos assim, esse é o governo Temer, é aquele que congela a saúde, né, começa a olhar onde que está, se está gastando muito com saúde, vamos tirar um pouquinho, né, vamos botar em outra coisa. Então, assim, é a visão de governo, né? Se nós tivéssemos um governo voltado mais para as pessoas, com certeza, o estado de Goiás, que tem hoje 41% dos casos de gripe, do H1N1, e gripe que mata, né, obviamente, ele mandaria para toda a população, claro, né? O que eles estão fazendo? É contenção de despesa e, obviamente, isso cria aí uma insegurança muito grande na população. E sem falar que as pessoas que estão ouvindo aqui, e a Maria Nalva que está nos acompanhando, se você for hoje lá no posto de saúde, ainda vai ter problemas com o próprio grupo de risco, chegar lá e falar, não, aqui já acabou, você tem que ir lá para não sei aonde para poder buscar, e aí você fica desesperado tentando buscar. Você que é do grupo de risco. Então, infelizmente, nós estamos vivendo esse tipo de falta de prioridade, né? Como a gente sempre está dizendo aqui, é um governo que, infelizmente, não investe nas pessoas, não investe na qualidade de saúde e nem na educação. São dois pontos que nós sempre estamos lutando aqui para poder fazer com que esses pontos sejam pontos prioritários de governos, né? Seja governo municipal, seja governo federal, seja governo estadual.
Essa é uma consequência daquela primeira atitude do governo Temer quando fez aquela emenda constitucional congelando os gastos, né? Congelou por 20 anos os gastos da saúde e educação. Ou seja, a gente pensa, não vai ter efeito. E aí o efeito vem logo em seguida.
E é importante dizer que ele fez isso e tinha uma grande maioria de deputados, né, que votaram a favor disso, que é o mais, né, o que é mais triste ainda, né? E é bom a gente ficar sabendo direitinho quem que são esses deputados que votaram contra a saúde, para congelar os gastos na saúde.
Ok, nosso tempo está esgotado. Temos o pensamento do dia para fechar?
Temos essa quarta-feira, né? 16 de maio. Acordar com saúde é um tremendo privilégio. Seja grato. Pense nisso. Bom dia.
É isso aí. Bom dia para você. Boa noite para você que nos acompanha aqui na reprise do programa. Obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando que o nosso programa fica disponível no site www.fmmais.com.br e também no www.radionovafm.org, né? O site da Nova Gospel. É isso aí. Nós voltaremos amanhã ao vivo, a partir das 8 da manhã, aqui nos estúdios da Mais FM, com a nossa presença e a participação também do jornalista Henrique Morgantini. Amanhã é dia de Goiás é Notícia. Obrigado pela companhia e até o próximo programa, se Deus quiser.